Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise-longue não é divã.
Vamos embora, estávamos nós a
então,
dizer que pronto, estamos aqui. Eu estou aqui ainda um bocadinho coisinha com as câmaras, mas
eu estarei sempre. Mas
é, sim, é o progresso, é o futuro.
Temos que nos habituar, não é?
Porquê? Porque os nossos ouvintes pedem isto de nós.
E depois temos que nos arranjar um bocadinho.
Temos que tomar banho.
Tomar banho.
Eu tomar banho para mim é que eu estava habituada a ver sem banho tomado.
Sim, vínhamos diretamente da cama.
Da cama para aqui de pijama.
Ainda de rolos.
Completamente, eu de rolos.
E agora é isso.
E agora nada.
Enfim.
Temos que parecer pessoas sérias.
Olha, mas vamos lá.
Temos aqui uma mensagem interessante.
Mais uma mensagem. Diz o seguinte: o meu nome não interessa, pois não, porque isto é anónimo. Podem tratar-me por Maria.
Tá bem.
Tá bem, vamos fazer isso. Tenho 44 anos, sou casada e tenho 4 filhos. Sou casada há 20 anos, mas estou com o meu marido desde os 18 anos. Antes disso, tive alguns namorados, poucos, mas nenhum com quem me tenha envolvido sexualmente. Por isso, sim, o meu marido foi o único homem com quem tive relações sexuais. Até há uma semana atrás.
Tum-tum.
Oh. Nos últimos anos, tenho lutado contra uma depressão muito dura, com fases de grande desespero e desesperança, onde cheguei a pôr em causa a minha vida e a ansiar pela morte. Felizmente estou melhor, fiz medicação, que já não faço, e mantenho-me na psicoterapia e acho que nunca de lá vou sair. Ao longo deste processo, deparei-me com a minha sexualidade, com todos os tabus e vergonhas que tenho em relação a ela, com o facto de ter uma relação muito pouco centrada no desejo e no envolvimento físico e de como precisava descobrir se conseguia desejar fisicamente alguém e ser desejada também. A minha relação com o meu marido é tranquila, como companheiro e amigo, tem muitas falhas que vou reconhecendo cada vez melhor, mas dá-me a estabilidade familiar que preciso para viver em paz com os meus filhos e com o meu papel de mãe. Não é um homem que procure grande envolvimento físico, nunca foi, ao ponto de eu algumas vezes ao longo da nossa vida me ter questionado acerca da sua orientação sexual. Isto tudo para dizer e tentar justificar o meu problema. Envolvi-me sexualmente com outro homem. Fui eu que procurei, fui eu que quis, fui eu que me deixei envolver, porque precisava muito de viver e sentir este desejo. Agora tenho um problema. Gostei muito, quero mais, mas não posso. Mas tenho medo de não conseguir viver sem esta parte de mim. Muito obrigada e bom trabalho. Olha, gostei muito desta mensagem.
Bela mensagem, não é?
É, sim. Muito honesta, muito sem medos de explicar, de se implicar, não é? Quando ela diz, fui eu que quis, fui eu que fui atrás.
Mas há aqui dois medos. Esse ela não tem, não parece, né? Eu concordo com a tua leitura. Um é o medo que ela traz. Objetivo, o medo que ela própria explicita. Tenho medo do que isso me fez. Né? Tenho medo.
Também já não consigo viver sem isto.
Sem isto. Acho que aqui o ponto desta mensagem não é a traição. Acho que não tem a ver com isso. Acho que o ponto fundamental desta mensagem é o momento em que uma mulher que esteve durante anos num estado de apagamento emocional, corporal, desejante, é o momento em que ela se volta a sentir viva, neste caso no seu próprio corpo. E isso, longe de trazer alívio, traz um certo pânico. Há aqui este medo.
Pois, tipo, e agora o que é que eu faço?
E agora?
Com isto.
Como é que eu vivo sem isto?
Sim.
É como ela dissesse, como se ela dissesse, eu vivi, não é? Vivi esta situação, eu senti-me viva e agora tenho medo do que é que isso me traz. Este medo está aqui.
E também se calhar o que é que eu andei a perder estes anos todos.
Pois, era aquilo, e agora ia dizer do outro episódio, mas não, esquece. E portanto, acho que ela... passa aqui, e este é o medo que não está aqui tão manifesto, que está aqui latente, que é, ela passa muito tempo a contextualizar, não é? A nos contextualizar, podemos pensar assim. A minha hipótese é que, além disto ser para nos contextualizar, Acho que ela o faz, não porque esteja confusa, mas inconscientemente ela pode estar a fazê-lo também para mostrar que não é uma pessoa irresponsável. Okay? Não estamos a falar aqui de uma valdevina, ok?
Sim.
Ela não é leviana, ela não fez isto por capricho. Não é? Aqui parece uma certa defesa contra um possível julgamento que nós eventualmente pudéssemos fazer dela, não é? Como se ela dissesse: atenção, que eu sou uma mulher séria, sou uma mãe dedicada,
Só tive um homem na
só tive
vida.
um homem na vida, eu sou uma pessoa estável, sou uma pessoa que sofreu bastante. Portanto, é como se ela dissesse: olha, antes de me ouvirem, não me condenem. Não é? Porque mesmo em encadeamento da mensagem, ela precisou de explicar isto tudo para depois dizer: ok. O que aconteceu foi isto, não é? Portanto, poderá eventualmente dentro dela haver aqui um certo medo de julgamento. E eu acho que esta explicação toda que ela dá, acho que já poderá dizer-nos alguma coisa sobre ela, não é? Porque de facto, quando alguém precisa de se explicar tanto, e nós sabemos, se calhar se ela estivesse aqui, diria: ah, não, mas eu estava a dar contexto para vocês saberem. Sim, isso também é verdade. Mas poderá haver razões de outra ordem que não são conscientes e racionais. Não é? Nós aqui estamos sempre a tentar procurar aquilo que não está tão à vista. E portanto, eu acho que ela, sendo esse o caso, podemos pensar que o conflito maior dela não é tanto um conflito externo, mas um conflito interno com ela mesma, não é? Como é que ela se vê sendo esta mulher que tem esta, que se envolve com este homem? É como se ela própria estivesse aqui também dividida. Porque eu acho que ela deve ter passado aqui um período muito duro, não é? Uma certa sobrevivência psíquica, porque ela acho que aqui a depressão, o que ela descreve, não é uma coisa, não é um detalhe clínico. Eu acho que aqui poderá até ser um bocado o centro da história dela com ela, não é famílias, dizer com ela. Quando alguém fala em desejar a morte, não está só a falar de tristeza. A depressão não é propriamente a pessoa estar triste.
Pois.
É, ela está a falar de uma situação, que é a situação da depressão, em que o desejo se desliga. A pessoa não deseja nada, um apagamento, fica completamente dentro de si. É um vazio quase completo. E, portanto, nestas alturas, a pessoa sente que sentir qualquer coisa além disto é perigoso. E o corpo fica anestesiado também. O corpo cegamente, não é? Aliás, é tudo a mesma coisa. E, portanto, nesse contexto, eu estou a imaginar que a relação, esta relação que ela tem, dá-lhe muita estabilidade. Ele poderá ter dado muita estabilidade nessa altura,
Pois um
não é?
equilíbrio.
De uma certa organização, de uma certa previsibilidade, que é absolutamente fundamental quando a pessoa está doente. E portanto, não é, ela não tem aqui em relação à relação um discurso de desqualificação de todo. Há até um certo cuidado. A relação funciona,
Pois
só que é
funciona.
uma relação que funciona, que é construída fora do desejo. E é por isso que ela funciona. Porque é uma relação que funciona justamente porque o desejo não entra. E ela diz aqui uma coisa muito importante, que é: o marido nunca foi alguém muito investido fisicamente. Nunca manifestou grande vontade nem grande desejo a esse nível. E, portanto, nunca foi alguém que a tivesse procurado com intensidade, que tivesse tido desejo por ela também. Pelo menos não como ela desejaria, eventualmente.
Vamos só aqui a fazer um parênteses que me interessa. Interessa-me falar sobre isto. Quando ela diz que o marido nunca foi muito ativo sexualmente, nunca procurou muito envolvimento físico e até questionou da orientação sexual dele. Há muito esta ideia de que se um homem não procura tanto a mulher na cama, deve ser gay. E isso não acontece. Há homens que têm menos
Menos libido.
líbido e não é?
Claro que sim, claro que
Isso
sim.
acontece, não é? É homem, automaticamente é uma máquina sexual.
Sim, isso tem a ver com esta acontecer. Ideia que eu acho que as mulheres também têm contribuído um pouco para essa ideia, que é a ideia de que, pronto, se é, o homem está sempre disponível.
Pois é, é isso.
E felizmente...
Sempre a querer.
Está não? sempre a querer, é um animal, não pode ver um rato de saia. Sim. Que, pronto. E repare, eu até... acho que as pessoas podem pensar e não fazer, não é? Se a gente não sabe se este marido não fantasia com ela, pode fantasiar com outras pessoas, não é? O que nós sabemos aqui é que nesta relação o desejo não está. Como em muitas relações o desejo não existe.
Pois.
O que não quer dizer que as relações não sejam boas e que não sejam funcionais. Esta ideia de que, bom, se há um homem, então há sempre vontade... É muito insultuosa para os homens.
Pois, também acho que é
não é verdadeira. Não é verdadeira. Felizmente acho que estas novas gerações vêm mostrar que isso já não é bem assim. Porque às tantas parece que... E acho que é uma ideia que contribui para aquela clivagem de as mulheres só querem amor e beijinhos e estarem enroladinhas e fazer conchinha.
E os homens,
e os homens só querem pinar. Com certeza há homens assim e há mulheres assim. Agora não vou generalizar. Não acho que se faça um serviço, um grande
pois,
serviço.
Portanto, esta ideia de que se não, o homem não é tão... ativo sexualmente, não toma tanta iniciativa, é porque é gay.
Sim, mas é uma ideia muito... E é insultuoso para os gays também.
Pois é.
Para os próprios gays também é. Acho que de uma penada insulta assim três grandes grupos. Mas não é incomum.
Nada em comum.
Não
nada.
É incomum. Também fico a pensar, não é? É nesta coisa. E acho que isto sim é uma coisa das mulheres, que é: se ele não me quer pinar, eu sou tão irresistível.
É porque é gay.
É porque é gay, não é?
Deve gostar de.
Então os homens pinam tudo, até buracos na parede. Quer dizer, se não queres pinar comigo, com certeza tens aí algum problema. Estás a ver como tudo isto é muito. Nós passamos por estas coisas assim, como se fossem uma coisa meio anedótica, meio piada. Mas se nós olharmos bem para isto é muito insultuoso.
É cruel.
É fleiro, é fleirote. Mas aqui esta pessoa, esta ouvinte, achou que isto, enfim, poderia ser, e poderia.
E até pode ser, mas não tem de ser.
Não obrigatoriamente, pelo menos não porque ele não quis ter sexo.
Exato.
Com ela, não só por isso. E portanto, ela diz, estávamos a falar de que me parece que é uma relação que funciona justamente porque não tem desejo. De um pelo outro. Não quer dizer que as pessoas não sintam desejo, como de resto aconteceu com ela, não é?
Cada um para o seu lado.
Só que o desejo que não está na relação, lá está, não quer dizer que não exista neles. Não existe, é na relação dos dois, mas pode existir individualmente. E portanto, e mesmo que pontualmente não exista em nenhum dos dois, isso não quer dizer que seja assim para a vida toda. O desejo não fica assim soterrado do nada. E, portanto, ele pode ficar meio congelado, pode ficar meio desviado para outras coisas, mas parece que quando o desejo reaparece, ele vem... No caso desta mulher, parece que ele vem...
Um tsunami,
vem com urgência.
Sim.
Não veio delicadinho, veio a passos
também,
largos.
Também é normal, foram muitos anos
não é? E ainda bem que veio.
Sem estarem presente.
Exatamente.
Sem estar presente.
Ainda bem que veio. Se calhar foi esta urgência que a fez também mexer e agir, e isso é uma coisa boa. E, portanto, da mensagem não me pareceu que isto seja sequer uma coisa descontrolada dela. Acho que aparece justamente com uma necessidade vital que ela sente.
Foi ela que foi à procura, aliás.
Exatamente, e isto é muito positivo. Eu acho isto muito positivo. É como se ela dissesse: eu precisava de saber se conseguia desejar e se era desejável. Já não me lembro se ela disse realmente ou se era como dissesse, mas e eu acho que isto aqui é brutalmente honesto, não é? Ela não há cá romantização. Ela queria perceber se esta área dela ainda estava viva,
uhum.
Né? Se ela era desejável para alguém e se conseguia desejar alguém. e não há aqui fantasias de amor. É como se ela se questionasse, será que eu ainda estou viva? E isto é muito importante. E a resposta que ela recebeu foi sim, sim.
Pois sim.
Estás bem vivinha. Amiga, tá tudo vivo.
Está tudo vivo.
Está tudo aí a mexer. E aqui começa o problema
dela.
E ela
gostou, claro.
E ela gostou, ainda bem.
Obviamente, não é? Quem não gosta de sentir o corpo vivo.
Pois é, uma maravilha. É uma maravilha, não é? Só que aqui começa o problema dela. Outro problema. O primeiro foi resolvido. Estou viva? Será que estou viva? Ah, queres ver que estou viva? Estou bada viva. E o estou bada viva já é outro problema. O primeiro foi resolvido, apareceu outro. Que é... porque eu acho que aqui o que se abre não é um homem novo, não é outro parceiro. Acho que o que aparece aqui é uma parte dela que de facto esteve desaparecida durante muito tempo. Uma parte que pelos vistos não teve lugar nem no casamento nem na maternidade. Nem muito menos durante a depressão, e é uma parte que agora está a dizer: olha, amiga, agora já descobriste que estás viva, agora queremos
agora arranja um lugar para mim.
Pois, claro, exatamente. E portanto, ela fica aqui neste impasse um bocado insuportável, pelo menos insuportável o suficiente para nos mandar esta mensagem, não é? E é como se ela dissesse: ah, eu gostei muito, quero mais, mas não posso. Não posso, mas eu também não quero viver sem esta parte de mim, portanto este é o conflito dela aqui, e portanto e acho que há aqui uma coisa importante. Ela não diz, eu tenho medo de perder este homem, tenho medo de perder este marido, tenho medo de perder este pai. Ela não diz isto, ela diz, eu tenho medo de perder esta parte de mim. E portanto, o que está aqui em jogo é, de um lado, esta vida que ela construiu, esta relação estável, esta relação com os filhos, esta funcionalidade, mas é assim, a funcionalidade é bom, mas não é tudo. E parece que esta vida que ela construiu não tem espaço para uma mulher que é desejante. E aqui o desejo, que é, por um lado, uma coisa que lhe dá vida, também, por outra, ameaça tudo isto que ela tem vindo a construir. E que é não só a família, mas também uma certa imagem que ela tem dela mesma.
Uhum.
Não é? Uma imagem dela enquanto mulher, enquanto mãe, também, enquanto parte daquela família. Portanto, o que está aqui ameaçado é uma certa ordem interna, interna e externa, mas neste caso mais interna, dela, que a manteve viva durante estes anos difíceis que ela passou também. E, portanto, isto é muito conflituoso, é conflituante. E, portanto, e eu acho que é por isso que o desejo aparece aqui também colado à culpa e ao medo. Como se ela dissesse, o meu desejo também pode destruir isto tudo. Se eu desejar e quiser muito, eu também vou destruir tudo isto. E, portanto, não porque o desejo seja destrutivo em si, mas porque não cabe na estrutura que ela foi
construindo.
Que ela construiu. E, portanto, acho que no outro lado há aqui uma outra, que não é um outro lado, é um lado da mesma moeda, é outro ângulo, que é ela não me parece que tenha sido uma mulher que se tivesse sentido muitas vezes desejada ao longo da vida. Ela fala, de facto, não é, de companheirismo, de amizade, de estabilidade, mas não fala de ser vista como mulher. E, portanto, o encontro sexual vem confirmar que isso também pode acontecer para ela. Ou seja, ela pode desejar e pode ser desejada. Portanto, ainda dá mais força à questão do desejo. E acho que o que esta mensagem a mim me convocou é uma grande vontade de resolver isto. Esta é uma mensagem com muita força.
Uhum.
É muita força. Ela só não sabe o que é que há de fazer, mas ela sabe o que é que sente e sabe o que é que não sentiu ao longo deste tempo todo. Ao contrário de outras mensagens que já recebemos aqui, acho que esta ouvinte não está de toda à procura da autorização para trair, não é
pois
isso?
Não, não, não é por aí.
Não, ela...
A dúvida dela é o que é que eu faço com isto que eu sinto.
Sim.
De novo.
O que é que eu faço com este conflito, claro, que está, que apareceu. Ela não, só não está à procura da autorização para trair... e agora estou-me a lembrar de uma mensagem que recebemos há muito tempo, que era isto, claramente, a perguntar o que é que devia fazer. Também não está à procura de validação nem para ficar nem para sair. Eu acho que ela está, de facto, à procura de um lugar onde possa pensar este desejo dela sem ter que o matar outra vez.
Onde é que ela pode colocar isto?
Sim, eu acho mesmo... vamos sempre ter ao mesmo sítio, mas este é mesmo o típico caso que um bom encontro terapêutico onde ela pudesse pensar este desejo dela, não é? Porque é uma coisa nova que está a aparecer na vida dela, que não está a ter um encaixe em tudo o resto, e era mesmo importante que ela pudesse pensar, para procurar um analista, que ela pudesse pensar... Onde é que ela vai, como é que ela pode vivenciar este desejo e se eventualmente é ou não compatível com a vida que ela tem, porque no fundo a pergunta que atravessa a mensagem não é o que é que eu faço, não é? Porque eu uma das coisas que eu gostei nesta mensagem é ela não está numa de eu quero agir imediatamente. Ela, esta mulher, tem até bastante contenção. O que ela está a perguntar é: quem sou eu se não for só mãe, se não for só esposa, se não for só função? Quem sou eu se for também uma mulher que deseja? Quem sou eu se me permitir querer, se me permitir desejar? Que esta é uma dimensão que, pelos vistos, só agora é que aparece na vida dela. E para esta mulher, desejar não é apenas perigoso para o casamento, é também perigoso para a imagem que ela tem dela mesma. Uhum. Não é? Portanto, é preciso pensar sobre esta dimensão tão nova e tão forte que aparece agora. E isto, de facto, é, para já, é um dos temas clássicos da psicanálise. A malta adora pensar sobre o desejo, não só sobre o desejo sexual, mas sobre o desejo, mas sobre como é que o desejo vem encaixar numa vida que parece tão pouco ou tão desprovida disso mesmo, desse substrato. Neste caso aqui estamos a falar de desejo sexual, mas isto não é só sexual, não é? Quando ela se vê como uma pessoa desejante, isto vai alastrar a todo o resto da vida dela. O problema é quando o desejo é vivido como qualquer coisa que baralha e como qualquer coisa que desorganiza, portanto... O desejo não vem só com prazer, muitas vezes vem com conflito, que é o que está a acontecer agora. Uhum. Ela está meio que dividida entre duas versões dela mesma.
A de sempre?
A de sempre, a que sobreviveu a tudo, inclusive a uma depressão, até coisas mais dramáticas, ideias mais dramáticas. E a outra que deseja e que sente, mas que não, desejar e sentir não é previsível, não é... Nem é controlável e, portanto, a angústia aparece aqui, né? E aparece o conflito, porque, de facto, acho que aqui o conflito não é moral, não vejo aqui moralidade nenhuma nesta mensagem, nem é conjugal, é da identidade dela, ela agora descobriu qualquer coisa nova nela. Isso abanou as estruturas e, portanto, o que ela precisa agora de pensar é... Que é esta? Porque a outra já ficou lá atrás, a outra já foi. Porque ela agora não pode continuar a viver como se aquilo que ela experienciou com este homem não tivesse acontecido.
Pois.
Não é?
Sim, isto vai mudar tudo.
Vai mudar tudo, não é? E isto eu acho que nem sequer é sobre este homem, isto é totalmente Sim. sobre ela. Não é? Eu agora não posso fingir que não senti o que senti, que não sinto o que sinto. Eu acho que isto é muito corajoso da parte desta mulher, mesmo. O que não falta aí é pessoas que estão numa situação que não gostam, experimentam outra coisa melhor, querem ir para outra coisa melhor, mas como esta aqui anterior lhes dá um cantinho e não dá trabalho, então ficam nesta, não é? Portanto, eu acho que o que esta mulher está a perceber é que se calhar isso não vai ser possível. Pelo menos está a colocar esta hipótese. Uhum. É possível isto? É? E se não for, como é que vai ser? E como é que eu me vou sentir sendo uma mulher que também deseja coisas, inclusivamente homens, inclusivamente sexo? E como é que eu me vou sentir sabendo que também sou desejada? Agora também descobri isto, não é? Isto tem uma força tremenda. Tem uma força tremenda. Já vi relações acabarem por muito menos.
Pois. É?
Como também tem uma força tremenda as relações que funcionam perfeitamente bem sem sexo. também têm uma força tremenda. Sobretudo quando ambos não são pessoas, têm a sua, o seu desejo sexual muito, há um certo embotamento do próprio desejo. Portanto, quando isso é retirado, fica tudo o resto. E na verdade, o sexo também é qualquer coisa que também traz muita complicação. É? Portanto, quando não há sexo, há muita coisa que descomplica. E a relação pois. Até fica mais...
levezinha.
Levezinha. Não, não, não há tanta complicação. Fica, lá está, fica o companheirismo, fica a amizade, fica o lado da família, esta coisa, este cantinho familiar. Isto também tem uma grande força. Portanto, esta mulher, de facto, está aqui a ser bravamente puxada, quer para um lado, quer para o outro.
Pois.
Por isso é que era muito importante que ela pudesse, na psicoterapia... Ah, pois é, ela já faz. Na psicoterapia dela, pensar o desejo, concretamente. Porque o resto ela já sabe como é que está arrumado, já sabe como é que é a configuração. O que ela... O fator novo que aparece na vida dela é que é preciso ser pensado. E, mais uma vez, não é para pensar o lado prático. Será que saio? Será que não saio? Porque acho que ainda não está aí. Ela precisa é de se pensar como uma mulher que deseja. Que mulher é esta? Que, de repente, se descobriu desejante e desejada. E é isto que ela que é preciso ver. Antes de se pensar se
sai
se
da
sai,
condição,
se não
mantém-se.
Sai, isso é de sumenos. Ela até pode decidir ficar e opa, há várias configurações assim. Acho que as pessoas vivem relações boas e põem o sexo fora da relação e isso contribui para que a relação continue. E está ok, há pessoas que vivem o sexo fora. E é por isso que eu digo, não podemos moralizar estas coisas. Moralizar é tornar, é empobrecer. Porque há vários contextos. É? Repara como nós, nenhuma de nós ficou ofendida, nem ficou, como já tivemos aqui, outras situações.
A forma como é apresentada este problema...
Uhum.
É difícil de chocar ou de ofender, porque há um contexto, tu percebes, tu quase que percebes, pões-te no lugar dela e percebes. Se esta parte dela foi tão escondida, foi tão posta de lado, de repente isto vem com uma força enorme, que é uma novidade.
Mas nós não tu. Que eu nunca fico chocada com estas coisas.
Eu fico sempre.
Tu ficas sempre. Mas não ficaste agora.
Pois não, lá está, porque percebi o conteúdo, percebi de onde é que veio aquilo. Percebi, porque acho sempre também, isto de uma forma muito prática, que a pessoa deve correr tudo antes de se entregar. Que é para enjoar.
Enjoou, ai, não quer mais.
Que é para enjoar, que é para depois realmente ter uma relação mais tranquila.
Está bem, mais tranquila no sentido de quê?
De não querer olhar para todo lado.
Para todo lado. Mas tu achas que isso é uma coisa que, tipo, ok, já fiz, está feito.
Porque a curiosidade, esgotou. A curiosidade. Quando tu tens um homem só na vida, epá, não me lixem. Tem que haver curiosidade.
Lá está. Tem que haver curiosidade se tu tiveres desejo. O desejo não está sempre alocado em alguém. No caso desta mulher, o que me pareceu é que ela não deveria ter grande desejo. Depois, justamente porque ela não tinha grande desejo, encontrou outro homem que também não tinha grande desejo. Ou então poderia não ter naquela altura, não é? Naquela altura que ela conheceu este homem, ou quando era mais nova, não tinha grande desejo. E justamente por isso esteve e está tanto tempo numa relação onde essa dimensão não existe. Até que, provavelmente, começou a questionar-se, não sabemos, isso não está na mensagem. Sabemos que a determinada altura ela decidiu que não queria mais viver sem isso. Não é? E fecha a vida. E bem, fecha a vida. E ao fazer-se a vida, descobre que afinal tem lá qualquer coisa, que afinal não está mortiça. Como se calhar o marido também não está. Mas estão mortiços um para o outro. E ao decidir que não quer viver sem essa dimensão na vida dela, faz uma investida e pensa, olha, e agora como é que eu vou viver? Né? Porque eu antes não sabia. E agora sei, não posso fingir que não sei. O que eu acho também curioso é que noutras situações já tivemos aqui outras mensagens e ficámos aqui tipo... E nesta não. É porque eu acho que esta, há uma certa consistência nesta mulher, mas também há esta coisa que eu disse no início, que é ela contextualizou bastante.
Pois, isso, tu consegues pôr-te no lugar dela, consegues compreender melhor. E, não, e quando ela contextualiza, não há aqui uma falta de respeito para com a pessoa com quem ela está.
Não, não, de todo.
Nada.
Ela nem sequer falou nele, porque isto não é sobre ele, é sobre ela. Não é? Como é sempre. É sempre sobre as pessoas que mandam as mensagens. Muito que elas falem sobre o outro, isto é sempre sobre elas. Agora,
ela não põe a responsabilidade no outro.
Não, não, não. Ela não diz eu fiz isto porque aquilo. Ela diz.
Isso é bom.
Sim, sim. Eu acho que há muito afeto desta mulher sobre pelo marido, não é? E respeito.
Sim.
Ela não lhe disse, ele como nunca foi. Não, ela põe ali, ele nunca foi e ela também nunca foi.
Pois.
Não é? Mas agora é. Lá está, este é um caso que não interessa muito de onde é que isto vem. Para mim, este é um caso de, embora então prescrutar e escarafunchar, o que é este, como é que é esta pessoa desejante? Como é que ela sente? O que é que ela sente? Pois eventualmente pode dizer um bocadinho lá atrás, no sentido de já sentiu assim outras vezes? Como é que foi? É? Tentar encontrar aqui um padrão. Tentar pô-la a imaginar-se uma mulher que vive também esta dimensão. Porque ao imaginar isso vai mexer com tudo o resto da vida dela. Quando ela imagina, não se está a imaginar só a pinar ou só a desejar. Tá? Imaginar-se no todo. No fundo, é um trabalho em que ela fica mais inteira. Porque até aqui houve uma grande dimensão da vida dela que não era vivida. Também acho curioso que a contextualização fez exatamente aquilo que ela pediu, que foi não me julguem. O que deixamos a esta ouvinte é que pense que intensifique a psicoterapia dela neste sentido, se não está já, a tentar imaginar-se o que é isto de ser esta mulher desejante, esta mulher que... Quem é que é esta mulher? Que esta é, porque esta ela não conhece. Este lado dela ela não conhece. Pois é, um lado dela que não existe sozinho, existe também. Isto também vai influenciar a relação dela. Vai influenciar tudo, a relação dela, a relação com os filhos, quer dizer. E não estamos a falar de entrar, de ficar ou não ficar na relação. É ela própria. Isto muda a pessoa.
Pois.
Também não estou a dizer que muda 180 graus, mas isto opera alterações na pessoa. Será que. Agora estou completamente a especular. Uma pessoa que se sente desejada. Que sente o corpo todo a dar sinais.
Ah, até muda a postura.
Claro,
e
claro.
Tudo.
Imagina, vai tratar melhor dela.
Claro.
Não estou a dizer que não trato, até porque estou a especular, não falar
sim,
no abstrato.
Sim, mas
vai tratar melhor dela, se calhar vai ao ginásio, se claro. Calhar vai comprar roupa, se calhar vai aprender qualquer coisa nova.
Vai olhar para o espelho de uma maneira diferente.
Vai olhar para o espelho, olha, se calhar começa a masturbar-se, se calhar... Qualquer, isto, pois, entra nas várias áreas da vida. Porque repara, se ela compra roupa nova, implica gastar dinheiro que se calhar antes não gastava, se ela vai investir noutras coisas, onde antes parecia que só investia na família. Portanto, esse tempo da família vai ser tirado. Portanto, são só exemplos banais de como esta dimensão não é vivida sozinha, autonomamente.
Pois.
E é isto, tentar pensar como é que isto, quem é esta pessoa que deseja esta nova, fazer, travar conhecimento com esta nova...
Apresentar-se.
Exatamente.
Ser amigas, quem
amiguinhas.
Sabe. Pronto, obrigada. Pronto. E até para a semana.
E até para a semana.
Até para a semana. Cheslong, não é divã. Este é um podcast Rádio Comercial.